Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Muitas coisas Deus falou já nessa manhã, né? Vamos ver quantas Deus ainda vai falar, mas essas semanas Deus falou comigo a respeito da mensagem do Friber na semana passada e algumas coisas que Deus já vinha falando no meu coração e eu quero compartilhar com vocês a respeito de decisões, né? Existem frases batidas como fazendo a mesma coisa durante, né, durante dia após dia, não tem como se esperar um resultado diferente. Essa é uma frase de Albert Einstein, né? Então, a gente precisa de mudanças para chegar num objetivo diferente. Outra frase que é conhecida é que nós somos fruto das nossas decisões. O fruto de você estar aqui hoje é de uma decisão, né? O fruto de você não ter feito alguma coisa é a tua decisão de não ter feito. Não decidindo, a gente já está decidindo. E a palavra de Deus, a respeito de ética, na semana passada, falava sobre decisões. Que decisão você toma em relação às situações da tua vida? Né? Qual que é o teu padrão ético, qual que é o teu padrão de conduta em relação à sua vida. Ninguém gosta de estar do lado de pessoas indecisas. Né? Os homens têm experiência com as mulheres escolhendo roupa. Né? E aí você fala, não, mas vai com aquela tá legal. Não, mas aquela não dá. E aí você, aí os homens já falam, puxa, tinha que tirar metade do guarda-roupa, ficava bem mais fácil. Né? Ou assim, na hora de almoçar, o que eu vou fazer para o almoço? E fica aquela enrolação. Onde nós vamos almoçar? Os jovens aqui, né, quando vão sair para almoçar. Onde nós vamos? Ah, vamos lá, vamos na Polo, vamos não sei o quê. E a gente acaba ficando nessa indecisão e é uma coisa que ninguém gosta. E na nossa vida com Deus, existem decisões muito mais sérias, né? Mas existem decisões como com quem eu vou casar, com onde eu vou trabalhar, qual que é a minha profissão, o que, que eu vou fazer da vida. E eu quero tirar como lição dois personagens bem conhecidos, nossos velhos conhecidos, Abraão e Ló. Gênesis 12 até 19 conta a história deles, e eu quero ler com vocês no capítulo 13. Então Abraão, ele já tinha recebido lá no versículo 12 a promessa, né? Sai da tua casa, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nós vamos ver as diferentes decisões de cada um e o que, que aquilo tem para nós nos dias de hoje. Então, no capítulo 12, Deus já tinha chamado ele. Deus já tinha dado a ele uma promessa. Então, ele falou assim, ó, sai da tua casa e eu vou te mostrar a terra que você vai. Deus já começou a favorecer o caminho de Abraão e Ló estava junto com ele. Né? Ló era sobrinho de Abraão e Deus começou a favorecer junto a Ló, porque Ló estava junto com Abraão. Então, Ló ele caminhava junto com Abraão todos esses dias, via Abraão levantando seus altares, via Deus falando com Abraão. Né? Ele via, ouvia pelo menos, né? Não sei se ele estava no momento junto, mas ele estava ali vivendo o dia a dia dentro da família, aquelas verdades do princípio de Deus. De repente chegou um momento onde eles cresceram demais, né? E o tema sustentabilidade já surgiu aqui, né? Foi insustentável a permanência dos dois juntos pelo número de bens e gados e riquezas. E no versículo 2 ali do capítulo 13 diz assim: e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde o primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali fizera. Então, o altar que Abraão já tinha feito esse altar. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus habitavam na terra. Então Abraão e Ló, então disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, né, irei à esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. E habitou Abraão na terra dos de Canaã. E Ló habitou nas cidades de Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Até aqui. Então, a situação era que Ló... então, eles decidiram se dividir. E Abraão falou assim, ó, pode escolher, né? Eu tenho uma promessa. Sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele abriu para Ló, escolha. Né? E aí Ló olhou, bom, esse lugar aqui é bom, eu vou para lá. Até aí tudo bem, está tudo certo. No final do versículo 12, tem uma frase que diz assim, e armou as suas tendas até Sodoma. Me chamou a atenção esse tempo, essa frase, e eu fui procurar em outras versões, e tem uma versão que diz assim, e foi armando as suas tendas até Sodoma. Quer dizer, ele tinha escolhido aquele lugar, estava bem, mas ele foi caminhando até Sodoma. E isso é algo que nós vamos ver depois, o que, que isso afeta, né? Todos que já conhecem bem a história sabem o contexto de Sodoma. Então viver em Sodoma, como Ló foi, não foi de um dia para o outro. Ele foi chegando até Sodoma. Então assim, foi a decisão de Ló. Ele tomou essa decisão, ele foi armando as suas tendas até lá. E Deus me lembrou de um testemunho da minha vida, que foi em junho desse ano. Eu estava trabalhando normalmente e recebi um telefonema de uma proposta de emprego, né? Era uma área bem diferente da minha, era na área de uma financeira que tinha 105 anos, uma empresa americana super boa, e eu fui lá ver o que era, né? E aí, aparentemente, era uma empresa muito boa. A origem dela era um cristão que tinha visto uma pessoa passar necessidade, então ele fez um esquema para fazer tipo um seguro de vida para as pessoas não passarem por situações como aquela. E eu comecei a me empolgar com aquilo, né? Eles prometeram uma renda que dava hoje 3 vezes o meu salário. E eu falei, nossa, que coisa boa, né? Que Campina Verde, né? E aí eu comecei, e tinham 3 etapas, ou 4 até, de seleção. Eu fui na primeira e fui na segunda. E aí envolvi o meu pequeno grupo, mandei e-mail, orem por mim, tomem uma decisão. E a gente começou a procurar, e aí eu comecei a pesquisar também, né? Até porque eu ia ter que mudar toda a minha área, eu sou formado como engenheiro ambiental, então a área de meio ambiente é o que eu trabalho hoje, e eu ia ter que mudar para a área financeira, teria que ser uma mudança bem grande. E aí então eu comecei a procurar, e foi num dia antes de eu dar o ok para participar da terceira e última decisiva fase, eu conversei com uma prima da Gisá que tinha trabalhado nesse banco durante 4 ou 5 anos, não é banco, é uma financeira. E ela falou assim para mim, uma frase que, enquanto isso, estava orando, claro, ela falou assim, se você ganha 1/3 do que eles te prometeram e você tem uma qualidade de vida, não abra mão. Aí, porque eles, claro, falaram do ritmo de trabalho, mas eu não tinha muita noção, né, só vivendo aquilo. E eu tinha um projeto de fazer um mestrado, que hoje eu estou fazendo, e tinha várias coisas na minha cabeça. E eu vejo como Deus, ele me guiou de uma maneira bem bacana essa questão de você olhar algo que é verde, que é bonito, né, mas ao mesmo tempo tem um preço a ser pago, né? E às vezes o preço, ele é alto demais. E então eu decidi por não, e daí logo depois veio a parte do mestrado, eu consegui uma bolsa de 100% ainda do mestrado, bem legal o que eu queria. E Deus continua, estou continuando na minha profissão atual. Mas o que que ilustra isso aqui? Ilustra que muitas vezes aos nossos olhos, as campinas são verdes, né? E a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, lá no centro daquela parte verde, e onde talvez o diabo quer nos levar, não é o centro da vontade de Deus. Então, a gente precisa sempre estar atento ao que Deus fala, ao nosso coração. Uma coisa que também Deus falou comigo é que um braseiro, né, uma brasa, ela nunca esfria de um dia para o outro. Então, vamos imaginar que Ló vivia dia a dia com Abraão, uma pessoa que buscava Deus, uma pessoa íntegra, que é o pai da fé, que cria na palavra de Deus, estava ali dia após dia com Abraão, de repente ele sai dessa cobertura, ele não está mais junto com Abraão, ele fala assim, agora é o momento de viver sozinho. Tudo bem, as primeiras semanas ele vivia na sua tenda com a sua família, talvez vivia os princípios, mas de repente ele foi lá e teve que comprar uma coisa em Sodoma, teve que, sei lá, e aí ele, não vou comprar mais perto do... E aí foi indo. E aí nós vamos ver que em pouco tempo ele acabou se mudando para lá. É assim que a gente começa. Né? O que me chamou a atenção foi na palavra da semana passada, em alguns aspectos da minha vida, em relação a estar com os limites bem estabelecidos. Né? E tinha algumas coisas na minha vida que Deus falou para mim assim, isso aqui você tem que voltar a ser rígido, como você era na tua postura. E então tem muitas coisas que às vezes a gente, aquela piadinha, né, que cristão não fala mal, compartilha pedido de oração, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está falando realmente, e qual que é a linha, né? Qual que é a linha tênue? Ah, eu estou falando para o pessoal orar junto e tal. Tá, mas eu estou difamando a pessoa? Ou eu estou num relacionamento, no sexo oposto no meu trabalho, até qual limite eu posso chegar? Qual que é a minha relação? Né? Às vezes eu estou só na minha área de pensamento, né? Não, no pensamento, não estou agindo, não estou fazendo nada, então está tudo ok. E eu vou me chegando perto de Sodoma. E eu vou chegando perto da cidade onde as coisas não são dentro do padrão de Deus. E né, a gente olha a televisão, tem uma notícia que mataram o sequestrador, e a gente fala, isso mesmo, tinha que ter matado mesmo esse cara. Né? É bem fácil, eu já pensei isso, gente. Acho que você também. Aí você olha a novela, né, tem o cara que trai, né, porque é bom que trai, porque o marido é uma tralha mesmo, tem que trair o cara, né. Ou você assiste uma novela, um filme inteiro, que no final é isso, né? O final ela fica com o outro e todo mundo chorando. Tem que matar o Gaddafi. Né? Você vê um povo inteiro se orgulhando disso, né? Até os Estados Unidos fazendo festa, sei lá, essas coisas. Que a gente olha e é normal. Só que devagarzinho a gente vai abrindo mão dos princípios de Deus e vai chegando em Sodoma. Então o que acontece? Eu paro com isso de me envolver, você não vê a história de Ló indo buscar conselho em Abraão. Você não vê ele fazendo isso, né? Pelo menos não cita. Talvez ele até tenha feito, mas Deus nos deixou saber aqui. Então a pessoa ela começa a não procurar mais a Deus, né? Procurar às vezes conselho. Então você tem um líder e você pode pedir um conselho ou não, né? Mas a pessoa não pede. Ah não, vou ali em Sodoma e resolvo, né? E aí acontece que a gente sabe o fim que levou. Então vamos lá no capítulo 14. A gente sabe, só para vocês terem, tem os títulos aí do texto, não quero me estender. Aqui acontece o seguinte, alguns reis tomam a cidade de Sodoma. Então nessa época Jó lá já morava, ele já tinha ido acampando e já estava vivendo no meio do pessoal de Sodoma. E de repente um outro povo toma Sodoma. E aí o cara já estava vivendo no meio do pecado. E vem um outro rei e ainda toma ele. Leva tudo aquilo que ele tinha conquistado junto com Abraão. Os bens, riquezas, o gado, né, tudo aquilo que ele tinha, levou as filhas, família. E aí o que aconteceu? Ainda bem que ele tinha um tio Abraão. Né? Aí o tio Abraão, né, o líder da igreja, foi lá, correu atrás, vamos lá guerrear, busca em oração e tal. E lá, na verdade, na época foi guerra mesmo. E aí teve que ir e trouxe de volta. Não, volta, que vamos trazer paz. E, só que todo aquele povo foi beneficiado, né? Abraão tomou tudo. Inclusive, aqui é a primeira citação de dízimo da Bíblia, né? Onde ele traz o dízimo para Melquisedeque. E aí ele vê novamente Abraão, né? Voltando da guerra, conquistando. Deus estava com Abraão e ele conquista. E aí ele vê Abraão dando dízimo, honrando. Vê ele levantando um altar, sendo justo. Né? Tem um texto ali no versículo 14, 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as pessoas e os bens tomados para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Então ele fala, ele era zeloso, Abraão era zeloso, no detalhe, né? E assim, Ló mais uma vez olhou, mas mesmo assim ele continuou, não, eu vou continuar morando em Sodoma e me submeter à situação. Então, quando nós caímos, muitas vezes, no caminho, né, a gente já está em Sodoma, já caiu, vem alguém e te tira de lá. Nós precisamos ter essa humildade de reconhecer o nosso erro e voltar, né, tomar uma atitude, a nossa decisão. Essa decisão ela precisa ser tomada com base em mudança. Aí, continuando o texto, tem algo fantástico que acontece, que no versículo 17 do capítulo 18, disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Deus está falando assim, pô, meu filho aqui, eu vou esconder daquilo que eu estou fazendo ao meu filho amado, Abraão. Depois nós queremos voltar nesse tema. Mas aqui acontece aquela situação que Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Né? A maldade sobe na presença de Deus, ele fala, eu preciso destruir essas cidades. E aí Abraão, como filho, começa a negociar a favor do sobrinho. Né? Fala assim, não, mas se tiver 50? Não, mas se tiver 45? Mesmo assim eu não vou destruir, Deus fala. Ah, mas se tiver 30? Aí Abraão, acho que já viu que não dava certo de 5 em 5, foi para 10 em 10. 30, ah não, 20. Ah não, se tiver 10. Não. E aí acontece que Deus decide realmente destruir a cidade. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui é que em todo esse período que Ló estava naquela cidade, ele não usou a influência dele de riquezas para ganhar ninguém. Não existia nenhum justo além dele na cidade. Quer dizer, ele chegou no meio de Sodoma, né, porque muitas pessoas falam, a gente não pode sair do mundo. Claro que não, a gente está no meio do mundo. Mas a gente está lá para influenciar. Ele não influenciou, vamos lá, que seja ele, as duas filhas, a esposa, eram quatro. Ele tinha que influenciar mais 6 pessoas. Ele não conseguiu trazer nem 6 pessoas junto com ele para entender, para viver o princípio. Essa é uma coisa que me chamou bastante atenção. Todo esse período, ele realmente estava lá só sendo influenciado por Sodoma. Né? Porque senão ele talvez teria influenciado alguém, ou com certeza teria. E uma das coisas que me chamou atenção esses dias, eu quero compartilhar também com vocês, comigo. Ali onde eu moro, na Baixada, tem uma favelinha, bem pequena mesmo. E passavam alguns carrinheiros ali. E como eram poucos, eu meio que sabia qual. E tinha um que nunca tinha pedido nada, ele era albino. E eu fui lá falar com ele, né? Um dia que estava lá na frente da casa. Não tenho muito tempo para ficar na frente da casa, mas esse dia eu estava entrando. E aí fui lá, falei com ele. E fomos lá, falei com ele, orei com ele. E perguntei se ele precisava de uma coisa. Falava que não, que estava tudo bem. Mas você já entregou sua vida a Jesus. Aí eu orei com ele para ele repetir a entrega. E aí os dias se passaram e eu, de repente, um outro carrinheiro bateu lá em casa para pedir alguma coisa. Eu falei, e aquele albino lá, como é que está? Né? Eu não sabia o nome dele. Sacanagem, né? Mas eu não sabia o nome dele. E aquele albino, né? Ele falou, pois é, o albino faleceu semana passada. Daí eu fiquei assim, nossa, cara, ainda bem que eu falei com ele aquele dia, né? E são coisas da nossa vida, que a gente está no meio onde a gente precisa influenciar, que, querendo ou não, amanhã pode não estar mais aí. A gente também teve um encontro de estudantes de engenharia ambiental da minha turma, então a gente fez 10 anos que eu entrei na universidade em 2001. A gente fez um encontro e também já sabíamos que uma veterana já tinha falecido também, de um dia para o outro. Então a vida é assim. Mas voltando aqui, por Ló não ter influenciado, talvez 6 pessoas, a cidade inteira foi destruída. Né? É uma coisa que eu só parei para pensar. E Ló continua, segue vivendo em Sodoma. Vamos ver qual que era a realidade que Ló vivia. Vamos no capítulo 19, esse eu quero ler com vocês. No versículo 1. Então os anjos que chegaram para avisar a Ló que a cidade seria destruída, né? Versículo 1. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele, meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. Responderam eles, não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram, onde estão os homens que entraram esta noite na sua casa? Traze-os cá para fora, para que os conheçamos. O que conheçamos é aspecto sexual. Né? Então os homens queriam abusar dos anjos que estavam na casa de Ló. Então, essa aqui parece que nem é um texto da Bíblia, né? O pessoal quer bater para invadir. A esse ponto era a cidade que Sodoma vivia. Por isso que eu estou usando Sodoma como um exemplo ruim. Continuando. 6. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, e vou-las trarei para fora, e lhes farei como bem vos parecer. Somente não façais esses homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Né? Uma coisa cultural que ele tinha que oferecer segurança aos seus né, convidados. E você vê aí, tal ponto chega que ele oferece às suas filhas. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais. Este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi que o período que ele viveu ali, ele não conquistou o respeito das pessoas. Né? As pessoas chegaram lá e falaram assim, ah, não quero saber, você é de fora, eu quero essas pessoas. Continuando, aqueles homens, porém, né, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa, os anjos puxaram-lhe para dentro e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que cansaram de procurar a porta. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Então, Ló vê mais uma vez um sinal miraculoso de Deus e fala assim, né, os anjos ferem de cegueira e eles entram e os anjos falam: ó, pessoal, não tem mais tempo, vamos fugir. Aí vamos ver o que, que Ló faz. Porque nós vamos destruir esse lugar, 13. Pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e disse aos seus genros que, haviam de casar com suas filhas: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha só como eles receberam essa mensagem. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. E aí, o que eu fiquei muito impressionado aqui é que os genros olharam para Ló e falaram assim: só pode ser piada, né? Agora você vem falar uma coisa de Deus para mim, que vai destruir aqui, né? Achando graça. Ou seja, ele não tinha o respeito dos genros para as coisas de Deus. E aí é um ponto que é impressionante, assim, para mim foi bem impressionante, que a família não respeitava a Ló pelas suas decisões, né? É aquela questão, né, que quando você em casa, o teu pai faz a coisa errada, ele quer que você faça certo. E você fala assim: pô, pai, não dá, né? E a mesma coisa que acho que aconteceu aqui. Ló já tinha se submetido. Aqui a gente vê que Ló, ele já tinha se adaptado à cidade. Porque quando ele foi falar uma coisa de Deus, os filhos não receberam, né, os genros. Ló tinha perdido a autoridade, né, na família. E aí vamos continuar no texto. Então Ló saiu, né, disse no 15. Ao amanhecer, os anjos apartaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçam na injustiça da cidade. O que eu fiquei impressionado aqui é que Ló ainda foi dormir, né? Eu falei assim: como é que o cara, uma notícia, viu as pessoas ficando cegas lá fora? A situação de caos que devia estar. E aí ele vem aqui e ainda dá uma dormida, né? Os anjos vão lá: acorda, olha, é para hoje o negócio, né? Vai acontecer hoje. E aí eles pegam e parece que Ló não estava acreditando muito. No 16... Ele, porém, demorava-se. Ele dava uma enrolada. Se aqueles homens lhe pegaram pela mão, então eles falam assim: não tem jeito, vou ter que arrancar o cara daqui, né? Pela mão de sua mulher, pela mão de suas filhas, duas filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor. E tiraram e o puseram fora da cidade. Aqui é um texto que, para mim, chamou muita atenção, essa dormência de Ló. Ló, ele viveu com Abraão alguns anos da sua vida, viu tudo aquilo, e de repente, por ele ter escolhido, ter tomado uma decisão, e aos poucos se afastando de Deus. Tem uma música do Casting Crowns que fala que você nunca cai de uma vez só, né? É o Slow Fade, que eles chamam o nome da música. E devagarzinho a cegueira vem na nossa vida. Aqui chegou um cúmulo, né? Mas o que eu vejo da semana passada, do Freebird, tem muitas coisas no nosso meio, no meio cristão, onde a gente olha e fala: não, isso é exagero. Não, isso é demais para mim. E às vezes na tua vida você tem sofrido uma cegueira lenta, porque você, em pequenos detalhes, tem aberto mão do princípio de Deus na tua vida. E isso tem te trazido até Sodoma. E quando você vai ver, de repente você vai ver milagres de Deus do teu lado, como hoje da Renate. Você não vai acreditar. E você não vai acreditar por quê? Porque você está longe, você está cego. Você não consegue crer no que Deus pode fazer. E essa é uma palavra muito, muito forte, mas Deus tem falado à nossa igreja que a gente volte à santidade, ao padrão que Deus deseja. E às vezes você tem pessoas do teu lado vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo os milagres de Deus, e você não está vivendo. Como Ló talvez não via na vida dele um milagre de Deus, só via na vida de Abraão, Deus falando, Deus prometendo. Mas é tempo de você experimentar isso, como o Fernando orou hoje, né? O Espírito Santo, ele quer mover no meio da tua vida. E para que isso aconteça, nós vamos ver nessa frente como que nós vamos fazer. Mas Deus quer que você não seja aquele que Jesus fala: reis, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Talvez Ló sabia tudo na teoria, mas o poder de Deus ele não conhecia. Nós precisamos experimentar o poder de Deus na nossa vida também. Amém? Continuando o texto, né, então a gente conhece que ele vai continuar, mas eu quero continuar, tem um detalhe bem interessante. Versículo 19, 17, desculpa. Havendo-os tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Então os anjos estão dando uma direção para eles, ó, vai para os montes e não olhe para trás. Aí o que acontece? Ló é uma figura mesmo. 18. Respondeu-lhes Ló, assim, não, meu senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando-me a minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois eu receio que a maldade me apanhe e eu morra. Ele pega e fala de novo, não, eu não quero ir para lá. Porque lá eu posso estar sem uma cobertura de novo. Né? A diferença de Abraão é a seguinte, né? Abraão ele chega para uma terra que não é aquela verde e fala, não, Deus está comigo, vamos embora. Aqui não, deu uma direção direta, né, da parte de Deus, ó, vai para as montanhas, vai destruir a cidade. Não, deixa eu ir para um outro lugar. E ele vai para outra cidade. Vamos lá. 20. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá, e não e viverá a minha alma. 21. Disse-lhe, quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para lá, porque não nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Então, beleza, Deus dá, mas não pode ir para lá então. Né? E aí a gente sabe a história que a mulher dele olha para trás ainda e vira uma estátua de sal. Quer dizer, autoridade ou direção que ele podia dar para a família, a mulher também não respeitou. E a gente vê que isso parece uma coisa absurda, né? Eu não sou essa pessoa aqui, a gente olhando Ló, né? Eu não sou essa pessoa aqui. A gente pode olhar na nossa vida, são pequenas coisas, às vezes. Aquilo que eu falei, o braseiro ele não esfria de uma hora para outra. A gente precisa estar atento, porque de repente Deus vai fazer algo na nossa vida, vai dar uma direção, e eu vou estar negociando com Ele. Eu vou estar, e aos poucos, ainda bem que no nosso tempo as coisas não são assim severas, né? Podem ser, depende da pessoa, na verdade. Mas essa é a nossa vida, a gente precisa estar prestando atenção. E no versículo 29 nós vamos descobrir por que talvez os anjos foram tão insistentes. E quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Então por causa de Ló, por causa de Abraão, na verdade, né, Deus não destruiu a Ló, senão Ló tinha talvez ido junto, no mesmo esquema. Então, uma das coisas que vale a pena orar pelos outros, né? Vale a pena a gente pagar o preço, porque Deus ele realmente escuta nossas orações. Então, tenha um Abraão na tua vida, né? É importante que você tenha um Abraão na sua vida. Então, é importante a gente ter isso. E no versículo, para fechar essa vida de Ló, nós vamos ver um absurdo maior ainda. No versículo 31... Então eles já tinham fugido, Deus não tinha destruído eles tinham visto tudo aquilo acontecer, viram as cidades destruindo, né, viram o poder de Deus. E no versículo 31, então a primogênita disse à menor, nosso pai já está velho e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos ao nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Deram, pois, ao seu pai vinho a beber naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou e nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor, eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também essa noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Deram, pois, ao seu pai vinho a beber também naquela noite, e a menor foi, se deitou com ele, e de novo não sentiu quando ela deitou nem quando levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do seu próprio pai. A primogênita deu à luz um filho a quem chamou Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje. E a menor também deu à luz a um filho a quem chamou Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então, a gente tem uma coisa absurda realmente acontecendo na família de Ló, né? Resultado do que é isso? De um exemplo, né? As filhas devem ter visto o pai burlando tantas vezes, né? ou estando fora da presença de Deus tantas vezes, que elas tiveram uma super ideia, né? Mas como que uma super ideia dessa entrou na mente delas? Talvez pela experiência de ter vivido tantos anos em Sodoma, né? E qual ambiente nós temos trazido aos nossos filhos, né, aos nossos liderados, e tomara que eles não cheguem nesse ponto, né? Mas é uma coisa que eu quero que você... A gente foi falado semana passada sobre a questão de princípios de ética, princípios de verdades, princípios de princípios realmente da palavra de Deus. Mas o que fazer com isso? Qual que é a gravidade disso, né? E você, aos poucos, vai chegando até Sodoma. E quando você chega em Sodoma, você fica cego e a tua descendência, ela acaba, né, se tornando como os filhos de Ló. Vamos nos animar um pouco, vamos falar de Abraão agora. Abraão é conhecido pela fé, né? Ele é o pai da fé. Por quê? Porque ele esperava na promessa, né? Então ele tinha consciência de quem ele era em Deus. Por isso ele não fazia questão da escolha, né? Ele fala assim, não, Deus está comigo, né? Mesmo que eu vá para uma área árida ou para uma área diferente, Deus está comigo. Porque a palavra de Deus está comigo. E hoje a palavra de Deus está com você. Você não precisa abrir mão dos princípios para ter uma vida financeira boa. Você não precisa abrir mão dos princípios para ter uma família boa, para ter felicidade. Não precisa abrir mão. Você precisa das promessas de Deus na tua vida e elas vão se cumprir. Amém? O que mais sobre Abraão? Enquanto, uma coisa que é interessante, que você vai vendo, a Bíblia ela traz histórias, parece que é ao mesmo tempo. Enquanto Ló vivia aquela situação em Sodoma, Deus vai derramando promessas sobre a vida de Abraão. Que Deus ele fala assim, ó, você vai ter o seu filho na velhice, a tua descendência vai ser como a estrela do céu, você vai ter proteção nas batalhas, você vai ter vida longa e pacífica até a sua morte. Né? Deus até isso fala para ele, ó, até da morte eu estou me preocupando para você. E a palavra diz que Abraão creu em tudo isso. E ele foi imputado. Quer dizer, ele recebeu porque creu. Toda essa história vocês podem ler lá em Gênesis 12 até 19 em casa. Depois Deus ele troca o nome de Abraão. E ainda dá um sinal da aliança através da circuncisão. E anjos vêm e falam de novo. E confirmam a promessa para ele. Ó, agora vai vir teu filho. Né? E eu queria que você de novo voltasse em Gênesis 18, 17. Que é algo que para mim chamou bastante atenção nesse tema. Disse ao Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Esse é um texto que para mim chamou muita atenção, porque Abraão ele era um cara que vivia com Deus, ele é um pai de família, tinha riquezas, tinha tudo, mas ele vivia buscando a promessa de Deus. E aí, o que Deus, em contrapartida, faz? Eu não vou deixar Abraão sem saber o que eu faço. E às vezes a gente fica nessa dúvida, que direção tomar, qual decisão tomar, o que eu vou escolher? Muitas vezes o que a gente precisa fazer é simplesmente buscar a vontade de Deus. E Deus se encarrega de determinar e liberar decisões na sua vida. Né? Às vezes Deus vai trazer. Eu vejo claramente na minha vida, quando eu tomei aquela decisão do emprego, que é uma decisão pequena, mas Deus se encarregou do resto. Né? De repente agora eu já estou fazendo mestrado sem custo, com possibilidade de talvez até morar fora, coisas que são sonhos do meu coração que Deus vai estar fazendo acontecer. Né? E simplesmente porque a gente busca cumprir e estar debaixo da vontade de Deus. Tem alguns pontos também que não são tão legais na vida de Abraão, que é quando alguns teólogos dizem que Abraão mentiu. Eu prefiro não falar que ele mentiu, que eu não quero encontrar com ele lá e depois... né? Mas ele falou que a Sara não era irmã dele, né? Quer dizer, era irmã dele, e na verdade era meia-irmã, né? E depois ele passou por aquela situação, e o rei, então, teve que receber um aviso de Deus. Mas aí que eu vejo que é interessante que até Deus usa aquela situação, onde Abraão fala assim, ó, ele entra, né? Só para contextualizar, ele entra num povo, Sara era muito bonita, e aí ele fala assim, nossa, o rei daqui vai querer tomar a minha esposa, porque ela é muito bonita. Então, para eu não morrer, porque se fosse marido, eles matavam o marido e ficavam com a mulher. E eu vou falar que ela é minha irmã. Né? Aí o que aconteceu? Eles pegaram e tomaram ela, mas não mataram ele. E alguns falam que foi uma atitude egoísta dele. Mas eu vejo que até disso, Deus, talvez ele estava confiando em Deus. Né? Onde ele fala assim, não, Deus vai dar um jeito nisso. Talvez, de repente, foi até a direção dele, não sei. Mas eu sei que Deus tomou conta disso e falou com o rei e falou, ó, não toque nessa mulher. Né? E aí... resolveu que deu tudo certo no final e Abraão continuou a sua vida. E mesmo assim, eu acho que quando Deus ele olha para a nossa vida, gente, nosso coração está inteiramente na presença de Deus, a gente às vezes pode cometer alguns erros, né? Mas às vezes se o teu coração ele é tão focado naquilo em que Deus quer, ele dá um jeito para que aquilo mude a teu favor, né? E é uma coisa bem interessante isso que a gente pode experimentar. E para concluir, eu queria que a gente lesse Efésios, capítulo 5. Então como que eu vou fazer para viver como Abraão, né? Porque é mais fácil viver como Ló, tá debaixo do que todo mundo faz. Efésios 5, no versículo 8 e 10 diz assim: pois outrora, antes de conhecermos a Cristo, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Deus ele nos mostra aqui que a gente deve correr atrás. Vamos descobrir, vamos atrás. Às vezes a gente fica esperando também que Deus nos dê a direção. Vai correndo atrás, descobre. Será que isso é bom para mim? Será que não é? Será que nessa campina está tudo verde? Será que não está? Né? No versículo 11 continua assim: e não vos associeis, aqui ó, uma direção clara, não associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso, mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remido o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Deus está dizendo para você hoje: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Se você tem vivido um contexto de Sodoma, né? Você vive no meio daquelas pessoas que realmente não querem nada com Deus, vivem em atrocidades, no teu trabalho você deve viver isso, né? Você deve não simplesmente sujeitar aquilo, mas levanta-te, né? Não aceite aquilo, antes condena aquilo no teu coração, né? Abomine aquilo como Deus faz e você se levanta como luz. Uma promessa que para mim sempre foi muito forte, né? As pessoas falam assim: puxa, mas como que você, na época do caso, como que você prega? Daí eu falei assim: eu não sei, na verdade o que eu tenho certeza é que Deus está comigo, e quem me dá capacitação é Deus, e eu tenho que caminhar nessa promessa. E muitas pessoas, elas se escondem atrás de talvez não terem a promessa, mas todos nós temos a promessa que nós somos sal e luz, e todos nós aqui somos chamados a fazer a diferença. E você precisa tomar essa promessa como Abraão fez, e sair fazendo o que tem que fazer, né? Tomar decisões em cima dessa promessa que você, Deus vai te capacitar, o Espírito Santo está com você, Ele vai te guiar em toda a verdade, né? E essa promessa tem que estar no teu coração de tal maneira, e quando eu te chamo para trazer uma palavra, você fala assim: eu não sei, mas o Espírito Santo comigo sabe. Né? Às vezes, de repente, a família, aconteceu comigo na festa final de ano do condomínio, na hora ali me chamaram para trazer uma palavra. Eu não tinha nem me avisado com 5 minutos de antecedência. Foi ali na hora. Daí na hora eu só orei e falei assim: Deus, me dá alguma coisa aqui. Né? E o Espírito Santo, de alguma forma, usou. As pessoas vieram falar comigo depois: ah, mas não, é melhor não, deixa não, perdeu a oportunidade. Não, tenha certeza, o Espírito Santo está com você. Se abre e fala: Espírito Santo, eu quero ser usado agora, me dá uma palavra, nem que seja a coisa mais simples. Né? E aí Deus pode usar a tua vida. Versículo 18 ao 21. Vamos pular esse, depois a gente volta nesse. 1 Coríntios 2, esse capítulo de 1 Coríntios 2 é um capítulo que para mim é um dos mais fortes e poderosos de promessas sobre as nossas vidas. Mas como está escrito no versículo 9 do capítulo 2, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Acho que Abraão tinha isso no coração, quando a promessa veio sobre a vida dele, falou assim: não, Deus tem algo poderoso para a minha vida. No versículo 10 continua: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, e o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aquele Espírito que o Fernando falou aqui no começo, que nós precisamos ter essa consciência de que aquela palavra é para nós. A gente precisa viver esse relacionamento com o Espírito Santo. Ele quer revelar como Abraão, como Deus revelou para Abraão a vontade dele. Hoje o Espírito Santo pode revelar para nós a vontade de Deus. Só que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Amém? 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Amém? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando Ló saiu fugindo, né, de Sodoma com os anjos falam para ele, sobe naquele morro. Ele olha com os olhos naturais. E ele fala assim, lá vai ser difícil, lá eu vou estar muito vulnerável. Né? Ele não olha como um homem espiritual. Ele não está com relacionamento com Deus e ele não sabe discernir as coisas. E aí ele acaba novamente se submetendo. Por isso nós precisamos estar sempre debaixo da direção do Espírito, para que a vontade de Deus, quando chega uma coisa espiritual, eu consiga discernir espiritualmente aquela situação. Não como um homem natural. Porque naturalmente é um lugar para ele não estar. Porque é um lugar difícil acesso, primeiro tem que subir um monte, depois você vai estar vulnerável, porque ele não tinha proteção naquele momento, ele saiu talvez com a roupa do corpo, não ia ter provisão nenhuma, mas o que será que Deus tinha guardado para ele lá? Eu não sei. Mas talvez se ele tivesse obedecido, ele teria experimentado o poder de Deus. Continuando, o 14, ora o homem natural, novamente, né? Não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Nós precisamos crescer nessa mente de Cristo. Saber que Deus ele quer colocar a mente dele na nossa vida. E assim nós vamos poder discernir as coisas espiritualmente. Quando nós vamos acampando as nossas tendas, cada vez mais perto de Sodoma, abrindo mão de princípios, a gente começa a não discernir as coisas mais espiritualmente. O erro nosso, o fim, é estar numa cidade que vai ser destruída. E se você não tiver ninguém que estiver com você, você vai estar cego, vai perder toda a sua família. Versículo, voltando para Efésios 5, é um texto que eu sempre falo, e acho que não vou cansar de falar. No versículo 18... E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. A religião, né, o termo religião, mata as nossas vidas. A gente cai numa rotina, né, onde as nossas atividades elas são meramente uma rotina, e o que Deus ele quer das nossas vidas, ele quer novidade de vida, onde a gente busque a Deus e que ele possa fazer coisas novas na nossa vida, a cada dia. E quando ele fala aqui, enchendo-vos do Espírito, salmodiando, cantando, talvez você tenha, né, uma experiência que você tem já de vida, de cantar, de louvar a Deus. Mas eu quero que você comece a... Se você quer viver algo que Abraão viveu, o poder de Deus, você precisa se liberar, talvez, das experiências que você já teve e estar aberto a novas. Deus, eu quero chegar num novo nível de enchimento do Espírito Santo. Eu quero chegar num novo nível de adoração. Eu quero chegar num novo nível. E como que eu faço isso? Abre o teu coração. Faça coisas que talvez você nunca faria, né? Às vezes tem... eu lembro dos adolescentes... eles vinham como crianças, adolescentes, e falavam assim, nesse momento, feche os teus olhos. Se você tiver liberdade, levanta as tuas mãos. E você via alguns adolescentes levantando as mãos assim, timidamente, e ok, a gente não estava forçando ninguém a nada. Mas era algo novo para aquela pessoa, né, para aquele adolescente. E de repente você via em momentos de retiro, onde a gente separa todo aquele tempo, e aquela mesma pessoa depois já totalmente entregue, às vezes de joelhos. Por quê? Porque ele está, eu quero experimentar algo diferente. Então eu vou me abrir a fazer algo diferente. Não que isso seja uma regra, mas que você esteja aberto a isso, né? Não existe apenas uma maneira de fazer as coisas. E a gente pode estar aberto a fazer as coisas de maneira diferente porque eu quero mais. A palavra de Deus, ela mostra através da vida de Ló e de Abraão que se a gente não tomar decisões corretas, a gente vai talvez tomando decisões erradas, porque sempre uma decisão ela é certa ou errada. Não existe uma decisão sempre certa ou sempre só errada, né? Quero dizer assim, na mesma situação, você vai ter que tomar uma decisão, ou para a direita ou para a esquerda. E Ló decidiu a direita, né? Talvez ele tivesse tempo várias vezes de voltar para a esquerda, mas ele não tomou a decisão. E cada passo da nossa vida, a cada atitude do teu dia, talvez de você ter acordado hoje vindo aqui ou não, talvez você ter feito o devocional ou não, de você ter feito desse momento de louvor de hoje de manhã aquele momento especial ou não, de você ter entregado todo o teu coração ou não, são coisas que a cada dia vão sendo tomadas. E Ló é um exemplo bem trágico, mas que foi começando pequeno. Ele estava muito bem, ele começou com Abraão, caminhava todos os dias com Abraão, como eu falei, viu Abraão montando os altares, trazendo sacrifício a Deus. E quando foi no momento deles se separarem, onde talvez Ló já tinha ganho aquilo que ele precisava para manter a sua vida, ele, daquele momento, ele decidiu, começou a decidir errado. E eu quero, nesse momento, que a gente possa estar pensando em relação à mensagem da semana passada, talvez princípios que Deus falou com você na semana passada. Que decisões você tomou em relação àquilo que foi falado ao teu coração? Que padrões precisam ser mudados? Qual foi a tua atitude em relação a isso? Quando Deus fala conosco, a gente viu os anjos ali falando para eles, a gente vai destruir essa cidade. Não é para você ir dormir como Ló fez, né? Não é para eu dormir como Ló fez. É para a gente levantar e falar, cara, eu vou voltar para o que Deus tem para mim. Queria pedir que o Carlos e a banda subissem aqui. Eu gosto de, depois da mensagem, sempre ter um momento que você reflita sobre a mensagem. Você pode sair daqui, e foi uma mensagem que você entendeu um pouco mais sobre Abraão e Ló, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente saia daqui sabendo das consequências das nossas decisões, que nós somos responsáveis por elas.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!